Havendo o número regimental, declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 4ª Sessão Legislativa Ordinária para apreciação do plenário, proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Senhoras senadoras e senadores que estiverem de acordo com a proposição, permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 13/2014 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da minha autoria e do excelentíssimo senador, senhor senador Cristóvão Buarque, para a realização da audiência pública destinada a debater a implementação do ensino online no Brasil. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os nossos convidados para tomarem assento à mesa. São convidados desta audiência pública, para esta audiência pública, o senhor Marcos Formiga, chefe, substituto da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Edivelso Souza Júnior, consultor de projetos educacionais, senhor Mauro Farias Dutra, diretor-geral da MGB Serviços de Computadores S.A., e senhor Rubens de Oliveira Martins, assessor da Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado e da Rádio Senado. E contará ainda com os seguintes serviços de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através do telefone 0800-6122-11 e e-cidadania, através do portal www.senado.gov.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Os interessados poderão também acessar ainda o Facebook e o Twitter do Senado Federal para participarem desta audiência pública. Agradeço muito a presença dos senhores convidados e passo inicialmente a palavra ao senhor Marcos Formiga, chefe substituto da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência e Tecnologia. Pelo tempo regulamentar de 15 minutos, se houver necessidade, o prorrogaremos. Com a palavra, o nobre amigo Marcos Formiga.
Ao saudar o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Ciro Miranda, e ao senador Cristóvão Buarque, gostaria também de saudar os colegas da mesa. Com muito prazer, aceitei o convite desta comissão para retornar para falar de um assunto absolutamente primordial e crucial à educação brasileira. E aqui vai, senador, uma primeira sugestão. A Unesco, que é a instituição paradigmática para a educação e cultura, recomenda que a palavra ensino não seja mais utilizada. É um parâmetro do século XIX, tal qual a gente erradamente hoje se refere à mão de obra. Por que essa recomendação? Não é uma indexação da palavra, é apenas porque ela não mais traduz a realidade do conhecimento do século XXI. O ensino traz em si uma ideia de direcionalidade, de unidirecionalidade, professor-aluno. Enquanto a aprendizagem tem uma dupla direção. Aluno aprende com professor e professor aprende com aluno e aluno aprende com colegas e a instituição dá suporte a essa aprendizagem. Portanto, aos pedagogos, aos educadores, é bom saber que há essa recomendação por parte da Unesco de se evitar aquilo que é um paradigma do século XIX, quando o ensino, na sua forma mais tradicional, significava a passagem de conhecimento do professor para o aluno. Dentro daquele esquema bastante passivo e de olhar bovino dos alunos em relação ao professor, sem questionar, sem perguntar, sem participar, sem interagir. Então, a aprendizagem melhor representa toda essa movimentação da revolução do conhecimento e da sociedade do conhecimento e, paulatinamente, substituir a palavra ensino. Ensino, aprendizagem só tem sentido quando faladas conjuntamente. A legislação brasileira é muito atrasada quando fala em ensino superior, quando fala em ensino médio. E são padrões internacionais, a literatura está aí para comprovar, que já não usa há muito tempo. Então, o que a Unesco recomenda é apenas a prática de quem faz a melhor educação no mundo, países como Escandinávia e países do Sudeste Asiático. Então, fica aí essa sugestão para refletir sobre a atualização terminológica na educação brasileira, que vive a reboque de conceitos ultrapassados. No início do século XIX, o Goethe, de Fausto, obra-prima do autor germânico, tem uma frase que ilustra a ultrapassagem da sala de aula como instrumento didático. Estas paredes, aulas, salas, não sei como hei de suportá-las. É tão restrito e augusto o espaço, de verde não se vê pedaço. E ficam-me nas salas, nas aulas, bancos, pensar, ouvido e vista estanques. No início do século XIX, quando estava começando a Revolução Científica, quando Humboldt chama a atenção para o triunvirato da educação, da pesquisa, da extensão, os alunos daquela época já se criticavam e não aceitavam o conservadorismo da sala de aula. Sem falar hoje no que todas as pesquisas evidenciam, onde menos se aprende é na sala de aula. O aluno do século XXI tem uma sala de aula aberta. Não tem paredes, não tem janelas. E é essa sala de aula do mundo moderno que o aluno precisa ter no seu dia a dia. E não mais essa forma conservadora de prédios. Tanto assim que as escolas no mundo inteiro estão diminuindo de tamanho. Porque a sala de aula já não é o locus privilegiado da aprendizagem, como foi no século XIX e já era criticado por quem de direito. Mas o que nos traz a discussão aqui é como implementar a educação ou a aprendizagem online no Brasil. E este é o caminho inexorável. E temos feito isso num ritmo muito aquém do necessário. Existem casos de sucesso, existem muitos bons exemplos a serem seguidos, mas comparativamente ao padrão internacional, o Brasil ainda está muitíssimo atrasado. A prova é os provedores. Até a década de 90, os provedores eram todos grandes gigantes mundiais que cobravam por serviços. E a partir da mudança da sociedade da informação para a sociedade do conhecimento, começam a aparecer provedores gratuitos. O próprio governo brasileiro, inteligentemente, fez essa opção. Portanto, os futuristas, os estudiosos de cenários sobre a educação, afirmam categoricamente: não se pagará um tostão pelo uso da internet. A internet será rapidamente, e já é em alguns países, um bem livre, universal e acessível a todos. No Brasil ainda é assunto de privilegiados. Se você vier de estatística, o texto de estatística, se houver tempo a gente chega lá, o acesso tanto à rede de internet quanto ao uso de dispositivos modernos de aprendizagem ainda é muito restrito. Se bem que é crescente, a curva é exponencial e o custo tende a ser cada vez mais decrescente. Ou seja, os implementos de aprendizagem digitais caem assustadoramente, no bom sentido, de preço. Então, é esse o futuro. Para os recursos educacionais abertos, internet completamente gratuita. Isto afirma quem estuda cenários futuros da educação mundial. A própria Unesco, baluarte nesta linha, trouxe um novo conceito de recursos educacionais abertos. O que, que seriam isso? São materiais digitalizados oferecidos livre e gratuitamente, abertos para educadores, pesquisadores, estudantes e autoaprendizes para uso e reuso em atividade docente, de aprendizagem e de pesquisa. Portanto, essa é a primeira revolução da educação online através dos portais, dos bancos de informações que estão disponíveis e gratuitos. Até o Ministério da Educação dispõe do seu banco para professores. O Senai Nacional tem o melhor banco de objetos de aprendizagem. Agora, todos eles ainda de uso muito limitado. Alguns você precisa até de uma senha para acessá-lo. Isso não é mais justificável. Tem que ser uso aberto, gratuito e universal. A conceituação de universidade de educação distribuída faz com que, hoje, a famosa educação presencial formal, ela tende a ser cada vez mais diminuta. Aquilo que era domínio, que era predomínio, com a educação aberta e à distância, e a explosão do e-learning, ou educação online, que é o nome que a gente está usando aqui hoje, ela passa a ser majoritária. Portanto, a educação dual ou mista, você usa tanto presencial face a face, quanto o online ou e-learning. Essa é a tendência, e a isso se chama de educação aberta à distância ou educação flexível. E aqui está um esquema bem ilustrativo da evolução. Ali do verde mais claro, partimos da aula tradicional, aquela que todos nós, na geração dos anos 50, 70, passamos. Era exclusivamente aula expositiva, da forma mais atrasada, mais conservadora possível. Pouco a pouco ela vai chegando. Televisão começa a aparecer na sala de aula, em seguida o computador. Você veja que aqui tem uma fronteira. Até aqui ela é predominantemente presencial. A partir da aprendizagem mista, ou blended learning, com o uso da intermediação dos meios tecnológicos, ela vai se tornando cada vez mais digitalizada. O verde vai escurecendo. A aprendizagem online, portanto, vai chegar a um ponto, em algumas unidades educacionais, onde ela é completamente online. Não temos nenhum preconceito. A tendência é muito boa essa combinação do presencial tradicional com o moderno digital. Mas a tendência é prevalecer cada vez mais, prevalecer o esquema mais digitalizado. Essas coisas estão acontecendo há muito tempo lá fora. Por exemplo, a reunião de Kronberg, na pequena cidade da Alemanha, foi feita em 2007 e chamava atenção para esse novo paradigma da aprendizagem, né? O impacto da tecnologia, o novo papel do professor. O professor é outro agente, outro ator, importante sim, mas completamente diferente de tudo aquilo que ele fez até hoje. Ele hoje tem um papel muito mais de mediador do conhecimento do que de transmissor do conhecimento, como nós aprendemos a conviver. Os modelos de avaliação totalmente diferentes, né? Não se estimula mais as provas de decorar números, datas, eventos, isso não tem mais nenhum sentido. Está aí a internet, a biblioteca mundial para você ter essas informações que não precisam ser memorizadas. Você precisa de desenvolver raciocínio. O estudante moderno tem que pensar, aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser. Nada daquilo que nos foi transmitido pelos professores de antigamente. O futuro dos sistemas educacionais também mudará completamente, radicalmente, né? O futuro será e-learning e o impacto da tecnologia na evolução da sociedade do conhecimento. Ele modifica toda a realidade. Não é apenas a educação que está mudando. A sociedade muda a partir dessa vida digitalizada, onde a educação é o instrumento principal da sua disseminação. Novamente, nesta linha, em reunião na cidade do Cabo, também promovida sobre os auspícios da Unesco, chama a atenção para professores e alunos de que todo investimento público em educação deva ser livre e acessível. E é isso que apregoa a declaração da cidade do Cabo a partir da disseminação da educação aberta. O conceito de educação aberta no Brasil é pouco conhecido, pouco disseminado e muito pouco praticado. A nossa é formal, legislada, né, bastante legislada. Sempre repito aqui um número assustador: o Brasil é campeão mundial de legislação educacional. Segundo legisladores especialistas no assunto, vigoram hoje 70 mil leis nos três níveis: União, Estados e Município. Eu digo, se legislação trouxesse qualidade, nós seríamos campeões na qualidade educacional. E acontece exatamente o contrário. Quanto mais se legisla, a tendência é piorar a qualidade da educação brasileira. Os recursos educacionais abertos foram trazidos aqui pela ABED, Associação Brasileira da Educação à Distância. O professor Lito, que é o presidente, escreveu o primeiro assunto sobre os REAs, recursos educacionais abertos, isso em 2006. Agora, se você vai falar isso na comunidade de educadores, de pedagogos, isso ainda parece uma realidade muito distante. E vem aí a maior revolução ligada à educação online, chamado MOOCs. Né? O que é que significam MOOCs? São cursos na modalidade aberta e online, né, para públicos massivos, para grande público, baseado numa nova filosofia, que é o conectivismo. Não vai dar tempo de discutir os detalhes. E aí tem o histórico de como evoluiu. Desde 2007, chegou no Brasil em 2012. Já temos algumas plataformas que usam MOOC. E a mais bem-sucedida no Brasil é o Veduca. Ex-alunos brilhantes do ITA se associaram e hoje mantêm um paradigmático portal educacional usando MOOCs. Se você olha, no caso dos Estados Unidos, há uma boa rivalidade entre o leste e o oeste. O IDEX, liderado pela Harvard e pela MIT, e a Universidade de Stanford, com outra linha de massificação de MOOCs. Para você ver, quando você não pode enfrentar o inimigo ou o adversário, se associa a ele. Foi o que os dois fizeram. Tanto a Universidade de Harvard como a Universidade de Stanford estão usando plataformas amigáveis. Você pode fazer cursos de um ou de outro e serem devidamente reconhecidos. Então, estamos falando de milhões de alunos. Quer dizer, uma dimensão que jamais a educação pública em qualquer país pôde pensar a atingir. E no julgamento das maiores inovações da década, os MOOCs é tido como a mais disruptiva inovação no sistema educacional mundial. E aí está o Coursera, que faz concorrência com o IDEX e o exemplo brasileiro do Educa. Quer dizer, já temos algumas iniciativas e o Brasil vai ter até mestrado profissional. A Universidade de São Paulo, que por natureza faz parte do DNA da USP, ela não gosta de educação à distância, o governo de São Paulo teve de criar uma quarta universidade pública, porque as três existentes não aceitavam a realidade da educação à distância. Então tem uma quarta, mas a própria USP, dentro do seu conservadorismo, se associou ao VEDUCA para oferecer um curso de administração de produção, de engenharia de produção, com a Politécnica de São Paulo.